Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Eu tive que fazer um trabalho, né, na escola, e surgiu esse assunto aqui. Eu achei muito interessante e falei: poxa, por que não podemos aplicar isso para a nossa vida com Deus, certo? Então, antes de mais nada, vamos orar, que Deus nos abençoe, que a gente consiga, que eu consiga explicar e todos consigam entender, e que Deus fale com todos nós. Senhor Deus, nos agradecemos porque o Senhor é aquele que cuida da nossa vida em todos os detalhes. É um Salvador maravilhoso, como nós cantamos. Tu nos dás a paz, teu amor é imenso, Senhor. E com tudo isso nós queremos nos aproximar de Ti e aprender da Tua palavra nessa manhã, aprender coisas novas, desafios, alegrias que o Senhor tem. Esteja nos ajudando, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada e precisamos da Tua ajuda para entender e viver a Tua palavra. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ok, antes de mais nada, deixa lá, vou deixar essa dúvida com vocês, história ou memória, uma diferença muito pessoal. Vamos ler o Salmo 4, que é principalmente o que nós vamos ver aqui. Salmo 4. O título é Confiança em Deus na Angústia. Então, vamos lá. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes dá fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Muitos salmos de Davi são sequência de coisas que Davi viveu. Então, quando ele fugia, às vezes ele, depois que, ou durante a fuga, ou depois que ele escapava, ele escrevia. E esse salmo aqui, ele tem a ver com a época na qual Davi fugiu, na qual Davi estava nos desertos, e a gente vai ver uma coisa muito interessante a respeito desse salmo e de outro texto que aconteceu com Paulo, que são assim, o que eles resumiram da experiência deles, que eles passaram. Por isso que tem essa pergunta: história ou memória, uma diferença muito pessoal. Hoje, infelizmente, no ensino da história, até eu já falei isso na história da igreja aqui, estão tentando acabar com as épocas históricas e com os heróis da história. Por quê? Porque a ideia, principalmente no nosso país ultimamente, é da ideia de que é o povo que transforma tudo. Que, na verdade, todos nós é que fazemos a história e cada um faz a sua própria história. Isso é ruim. Por quê? Porque a gente sabe que Deus é o Senhor da história. Então, se a história não tem um Senhor e cada um cria a sua, as pessoas vão estar, né, que nem no Salmo 2, querendo se desvencilhar de Deus. Não queremos mais saber de Deus. Não queremos saber de mais nada que se coloque entre nós e o que nós vivemos. Eu quero viver o que eu quero viver, e essa vai ser a minha história, e ela está certa. É complicado, porque a gente vê cada vez mais a história pessoal até suplantando a lei em alguns locais, e a gente está num mundo complicado. E tudo isso, a gente não se engane, é usado pelos governos, é usado pelo nosso inimigo, né, Satanás, para criar já na mente das crianças essa ideia de que é você que faz o seu futuro. Eles não falam, não completam a frase, mas gostariam de completar. É você que faz o seu futuro, não é Deus. Essa parte eles não estão falando ainda. Talvez um dia falem claramente. Mas o ensino é esse. O ensino é esse nos cursinhos, universidades. Cuidado, né? Agora, eu achei uma brecha interessante quando alguns estão estudando a memória. Não é a memória de lembrar a tabuada, nem a memória de lembrar. A memória seria uma outra coisa nos termos que está se estudando agora. Então, a história estão tentando... sim, pode pôr o próximo. Estão tentando fazer com que ela seja simplesmente isso. Pode pôr, Lawrence. Então, a história seria a determinação baseada em dados confiáveis de como foi, aonde foi, como aconteceu, quem estava envolvido e quais as consequências imediatas de um fato ocorrido. Então, isso seria, nesse novo estudo aí, né, uma coisa bem recente, o que seria história. A determinação baseada em dados confiáveis, e até um tempo atrás, bom, bastante tempo atrás, uns 30 anos atrás, só se aceitava como dado confiável os documentos oficiais, com carimbo, com registro. Então, a história ela ficava muito ligada aos documentos oficiais, e a história paralela era a história do povo. Tal. Agora não. Uma fotografia pode ser um documento confiável, uma entrevista confirmadamente feita pode ser um dado confiável. Então, a história, assim, procura, né, nesses dados, saber como foi, aonde foi, como aconteceu, quem estava envolvido, quais as consequências imediatas de um fato ocorrido. Isso a gente pode estudar e pode não mudar nada na nossa vida. Nós vamos ver isso. A história, ela não precisa mudar nada na nossa vida. Agora, vamos ver a memória. O que seria a memória? Memória é a vivência pessoal baseada nos sentimentos e lembranças fixadas de um fato ocorrido com determinado indivíduo. Então, se a história é um monte de dados, né? São dados estatísticos e geográficos, a memória não, é a vivência pessoal, baseada no que eu senti, nas lembranças que ficaram de um fato que ocorreu comigo. A importância pessoal do fato é mais importante que os dados científicos. Isso é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo estão querendo acabar com a história como a gente conhecia, certo? E, por outro lado, tiveram que colocar essa brecha, que aquilo que a pessoa viveu está até acima dos dados científicos, porque, às vezes, ela viveu um detalhe da história que ninguém mais viveu, né? Às vezes, ela estava convivendo com uma pessoa numa guerra, por exemplo. A guerra, a gente sabe, começou tal dia, foram gastas tantas bombas, morreram tantas pessoas. Agora, para ela, que estava naquela cidadezinha e escondeu aquele sobrevivente, aquilo é a memória dela. É uma coisa que não vai sair em jornal nenhum, talvez nunca ninguém vai saber. E muitas pessoas estão hoje fazendo livros com base nisso, com base nesses relatos que acontecem, sem que ninguém saiba, na memória das pessoas. É muito interessante. Nós vamos ver que isso também tem a ver com a nossa vida cristã. Então, uma coisa, não quero complicar nada, a história é isso, são os dados científicos, o máximo de comprovação possível do que aconteceu, né? Então, se a gente vai pegar a história, vou pegar uma coisa bem simples, vai, vou pegar a história dos Jogos Olímpicos. Então, você tem foto de quase todos a partir da segunda edição. Né? Tem a foto, tem quem ganhou, quantas medalhas, né? Ontem um brasileiro ganhou a 23ª medalha, né? E logo depois passaram os vídeos das medalhas que ele ganhou, está confirmado. Então, aquilo é a história. O brasileiro, Thiago Pereira, é o maior vencedor em Jogos Olímpicos. Pan-Americanos tem 23 medalhas. Ótimo. Dá para comprovar? Dá. A gente tem o filminho das 23 medalhas dele recebendo. Pronto. Isso é história. Agora, e para a mãe dele? Para a mãe dele já é diferente, né? Nossa, a mãe dele, nossa, quando ele ganhou a 23ª, né? Deve ter desmaiado da sala, chorou, pulou, né? É diferente. A mãe dele tem uma memória e nós temos a história, certo? O treinador dele, nossa, né? É diferente quem vive aquele momento e quem tem só a estatística, certo? Ó, eu vou colocar aqui. São quatro fotos, vou colocar uma por uma, de fatos assim que estão na história e estão na memória de alguns. Então, isso, quem lembra desse... Essa foto é do quê? Tsunami de 2004, certo? Então, no ano passado, teve várias comemorações, lembranças, monumentos, né? Então, em novembro, tem aqui, ó, atenção, ó, história. Esta sexta-feira é marcada pelo aniversário de 10 anos. Então, em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9.1 na costa da Indonésia causou danos estimados em 10 bilhões. Nossa. 14 países foram atingidos pelo tsunami, a pedido da agência. Aqui tem os dados. Então, se alguém for lá na Wikipédia ou em algum livro, vai ter os dados sobre o tsunami. o que aconteceu, quantos morreram, como começou, tal. Agora, isso é história. Todo mundo sabe. Agora, alguém aqui, por acaso, vai que acontece, alguém que conhece alguém que participou, que estava lá na hora do tsunami, ou que tem algum parente que estava lá? Não, né? Mas a gente tem aqui alguns relatos de pessoas que estavam lá. Aí é memória. História é você saber o que aconteceu, como foi, está lá, puxa vida, foi terrível, tal, foi difícil. Agora aqui, por exemplo, um fotógrafo foi mandado para lá, dois dias depois, para fotografar e filmar tudo. Então, ele fala que tem três fotos que ele lembra mais, né? Até eu sinto o cheiro do ar quando as vejo, né? Então, 10 anos depois, a memória dele, daquele fato, ele ter ido lá logo depois, ele até sente o cheiro. Ele fala que é como se ele estivesse lá novamente, né? E ele diz que a foto que mais impressiona, ele, não vou pôr todas as fotos aqui, são de crianças no meio de um arrozal, né, plantação de arroz, todas atoladas na lama e tentando, mesmo assim, lama da cabeça aos pés, assim, tentando chegar perto do helicóptero que estava despejando alimentos, né, que era o único lugar onde o helicóptero podia jogar aquele alimento. Ele falava, como é que pode isso, né? E isso ficou marcado para ele, então, 10 anos depois, ele ainda como que sente o cheiro daquilo. Tem aqui uma entrevista com dois brasileiros, né, Karine e Isaac, são mergulhadores, e estavam mergulhando, estava a 27 metros de mergulho, quando a onda veio. E estavam numa enseada assim, né? Aí, quando eles subiram, eles só sentiram um pouco de redemoinho e tal, né, lá embaixo. Quando eles subiram e olharam aquilo, foi uma coisa assim, né? Que eles não conseguem explicar muito. Ela ficou tão fora de si, assim que elas foram no barquinho deles, foram voltando, e o hotel que eles estavam foi destruído toda a metade da frente do hotel. Mas o quarto deles era no fundo. Ela pegou, ela conta que ela foi lá, vestiu o pijama e dormiu um pouquinho. Ela fala, não é possível. Hoje eu penso nisso, o que que deu na minha cabeça, né? Tá lá um tsunami, eu vou pro meu quarto, ponho o pijama e durmo. Ela não consegue entender qual foi essa reação dela. Mas ela fala, depois quando a luz voltou e a TV ligou de novo, que eles começaram a entender o que tinha acontecido. Falei, nossa, foi um milagre a gente estar lá embaixo e não acontecer nada conosco. E esse casal, o que eles têm até hoje disso, a partir disso eles começaram a cumprimentar todas as pessoas que eles encontram na rua. Sim, né? Bom dia, como vai? Ficaram muito mais educados e mais carinhosos, porque eles falaram, olha, essa pessoa, a gente estava lá passando férias, milhares de pessoas, a gente mergulhou, a hora que a gente subiu, tinha 250 mil pessoas a menos na Terra. Então a gente vai cumprimentar e cuidar bem de quem está perto da gente. Até hoje eles fazem isso, né? 11 anos depois. Interessante, né? Então, a história é fria, está lá, números, né? Tantos mil morreram, tantos bilhões de prejuízo, a memória não. Para esses dois, e tem outros relatos, né? Tem até um filme que saiu de uma família e tal, e tem, mas não dá para contar muita coisa. Ok, ó, uma próxima foto que esse aqui... Que dia é esse? 11 de setembro. Uma coisa que acontece depois do 11 de setembro, que até ficou famoso, né? É que eu não esqueço mais do aniversário do Genivaldo, que ele é 11 de setembro, então... Não tem como esquecer mais do aniversário do Genivaldo agora, porque é 11 de setembro. Agora, vamos lá. Quem lembra onde estava quando viu essa imagem aí? Porque quando o primeiro prédio foi atingido, então isso saiu na internet, tal, não sei o que, e todo mundo ligando um para o outro. E a maioria das pessoas, assim, eu pelo menos, viu o segundo avião entrando ali, né? Sim. Cada um, olha, mas isso é história. Então, tem vários filmes que foram feitos a respeito. A gente sabe de onde o avião saiu, ó. Vamos ver aqui. Um pouquinho de história. Ataques ou atentados terroristas de 11 de setembro, às vezes referido apenas como 11 de setembro, foram uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos, coordenados pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda. Na manhã daquele dia, 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais e passageiros. Os sequestradores colidiram intencionalmente dois dos aviões contra as torres gêmeas do complexo empresarial do World Trade Center na cidade de Nova York. Está tudo contado aqui, né? A Ana falou que eu estou rápido, né? Está certo. O terceiro avião colidiu contra o Pentágono e tem todas as... né? Quase 3 mil pessoas morreram durante os ataques, incluindo 227 civis, 19 sequestradores a bordo dos aviões, papapá. Então, você pode achar em qualquer... tem revistas que disseram sobre isso, tem na internet muita coisa, né? Agora, isso é história e memória, né? Então, é que eu não consegui imprimir, mas eu li a minha história de sobrevivente do 11 de setembro. Por que eu vim morar na Paraíba? Então, é o título da a manchete lá. Ele estava no prédio, né? Foi fazer uma entrega, né, de um projeto no prédio, no segundo andar, e aí, na segunda torre, na segunda atingida. Aí, quando ele estava lá, só ouviu um estrondo, tipo um tremor assim, né? Aí o pessoal da segurança do prédio, brigada de incêndio e tal, evacuação, evacuação, começaram a evacuar o prédio. Como ele estava no segundo andar, ele conseguiu descer rápido as escadas e foi saindo. Vamos, saindo, 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 né? E foi para o prédio onde ele trabalhava, que era pertinho. Aí, daqui a pouco, ele sentiu, né, estava andando na rua, sentiu um outro tremor, né? E era o segundo avião entrando. Aí foram pro prédio deles, aí desabou o primeiro prédio, aquela poeira, né? E ele fala que foi tanta poeira que ele vomitou e tal, não sei o quê. Aí mandaram evacuar aquele prédio também, que estava muito perto. Aí não tinha metrô, não tinha nada, foi andando para casa, chegou em casa andando às 6 horas da tarde, né? E ele durante uns 3 meses não dormiu nada, depois mudou de cidade, ficou com pesadelos, crise de pânico, durante mais alguns anos e não teve jeito, mudou para cidades tranquilas nos Estados Unidos. O lugar que ele sossegou foi na Paraíba, numa praiazinha lá. Então, né? Quem quiser ir para Paraíba deve ser bom. Mas ele fala que até hoje ele tem isso. É uma. Para ele se transformou numa memória, né? Se eu ponho essa foto aqui para vocês, talvez dá um trimeliquezinho aí. Mas se eu ponho essa foto aqui para ele, nossa, ele sai correndo. Por quê? Ele não tem só a história. Ele criou uma memória a respeito daquele dia. Então, se for um professor, né, de física, tal, explicar o que aconteceu, né, naquele dia, por que o prédio caiu, tal, ele vai dar essa explicação, né? Talvez vai ficar uma hora com vários dados estatísticos dizendo como foi o planejamento, por que o avião estava carregado de gasolina, por isso que explodiu e tal. Agora fala, agora nós vamos chamar aqui, não tem o nome dele aqui, esse senhor que estava lá e saiu do prédio para ele dizer o depoimento dele. Vai ser totalmente diferente. Talvez ele não vai falar nenhum dado estatístico. Talvez ele não vai falar nenhum... ele vai falar, nossa, eu saí de manhã... dei tchau para minha esposa, as lembranças dele vão ser as memórias dele. Porque aquilo criou algo importante para a vida dele. Certo? Então, história e memória. Agora vamos para duas coisas boas, vai. Vamos lá, para uma boa. Opa, quem lembra dessa? Hã? Olha lá, hein? Você lembra? De quando é? Pode falar. México 70. Né? Aí, acertou também você? Então, e sim, tudo bem, Brasil ganhou outras depois, mas acho que essa foi a mais legal, né? A Taça Jules Rimet, os gols do 4-1 contra a Itália. Então, isso a gente lembra desse momento, né? Quem nasceu depois, tudo bem, pode ver lá como é que foi o gol, pode ver o replay, mas quem estava lá, né? Na televisãozinha preto e branco lá, assistindo, nossa, criou uma memória em alguns. Não sei quem conhece, bom, tem aqui, né? Não vou contar, porque, ó, história. A Copa do Mundo de 1970 foi a 9ª edição da Copa do Mundo FIFA de futebol, que ocorreu no dia 31 de maio até 21 de junho. A competição conquistada pelo Brasil foi... São todos os dados. Tem aqui quantas pessoas foram, quantos foram os jogos, quais eram as escalações. História. A história, ela é fria, né? A história é fria. Agora, não sei quem aqui, quem gostar de futebol, vai lembrar desse nome. Armando Nogueira. Alguém lembra de Armando Nogueira? Armando Nogueira, já faleceu, mas um dos melhores comentaristas e que escrevia crônica sobre futebol. E ele escreveu uma crônica sobre o México 70. Ele estava lá, ele participou de 15 Copas do Mundo, cobriu 15 Copas do Mundo, 7 Jogos Olímpicos e tal. Então, e ele conta um pouco ali, México 70. E as palavras, eu que vivo delas, onde estão? E ele conta que como isso marcou ele. Eu não vou ler toda, quem quiser pode ler na internet, né? Choremos a alegria de uma campanha admirável em que o Brasil fez futebol de fantasia, fazendo amigos, fazendo irmãos em todos os continentes. Orgulho-me ver que o futebol, nossa vida, é o mais vibrante. Universo de paz que o homem é capaz de dominar com uma bola, seu brinquedo é fascinante, tá, 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 tá. E foi muito legal, e ele fala que até o final da vida dele, o que, assim, quando ele escrevia alguma coisa, ele comparava com o que ele sentiu lá naquela final, né, do México 70. Criou para ele uma memória diferente, né? Criou para ele... A história está lá, então, né? A história é, o Brasil jogou super bem, Gerson comandou, Pelé fez gol, Jairzinho, tá, 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 né? Agora, e a memória? A memória é para quem viveu aquilo, e aquilo mudou depois sua vida. Ó, mais uma. Essa aqui é uma das fotos mais famosas do mundo. Vamos ver se vocês lembram o que é. Tcharam. Essa foto está no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. É a foto de um soldado americano entrando em Paris e a enfermeira vai e dá um beijo nele. Nem se conheciam, né? Essa foto é famosa. Lembraram? Né? É quando os americanos libertam Paris, é aquela festa na rua e... Sei lá, tanta alegria que a enfermeira foi lá e lascou um beijo no soldado americano e nem depois nem se conheceram. Bom, aqui a gente tem, né, a história. A história é que em 4 de agosto de 44 veio a ordem para invadir, 3 de agosto de 44 o aviso chegou e eles foram invadindo e tal, né, e tinha resistência, a resistência se encontrou em tal lugar. Teve um rapaz que desceu de helicóptero, né? Ele desceu de avião, né? Paraquedas. Aí pegou uma carona, fantasiado, pegou uma carona com uma picape com quatro soldados alemães, pegou lá, foi deixar ele em Paris. Aí ele foi o que levou o sinal para a resistência começar. E aí teve toda aquela festa, né? Toda aquela festa e quem gosta da história da guerra foi interessante, né? Porque Paris estava dominada e foi tão gostoso aquele momento que aconteceu isso. Então tem vários textos aqui legais, Libertação de Paris, 60 anos e tal, mas não dá para ler porque não é o mais importante. Eu gostaria de conseguir alguma coisa que fosse o depoimento desse rapaz aí, ou da menina, mas não consegui, procurei, talvez indo mais a fundo lá numa biblioteca lá em Paris eu consiga, mas não consegui. Seria interessante ver que memória isso deixou nele. A história... É essa, foi libertado. Mas para esses dois e para outros, né, também tem uma foto de uma criança que o soldado vai e abraça essa criança. Também tem essa foto famosa também, mas essa acho que é a mais famosa da época, certo? Então essas coisas são a diferença que existe entre a história que aconteceu e aquilo que a gente guarda para nós, guarda para a nossa vida como uma coisa que não vai mais sair. Ok, vamos para a próxima, que essa é bíblica. Vamos ver quem é bom de detalhes, vai descobrir quem são esses dois aí. Ó, minha esposa não vale, não. Você não viu em casa não, né? Ah, então valeu. Ó, alguém mais? Davi e Jônatas, né? Estão lá os dois, é uma figura muito bonita representando. E Davi, o pastor, né? Jônatas. E é nessa hora na qual o Jônatas dá a capa dele e o arco dele para o Davi, porque reconhece que Davi seria o próximo rei. Então, eu vou colocar aqui, pode passar para o próximo, talvez a gente volte desse. Então, Davi e Jônatas. Então, vamos ver a história. História. Saul era o rei ungido de Israel e Jônatas era o príncipe, certo? Seria o próximo. Devido às desobediências de Saul, o seu reino foi rejeitado. Então, o príncipe também. E agora seria Davi o novo rei ungido. Certo? Saul faz ataques para matar Davi. Davi vive fugitivo nos desertos. Jônatas, nesse meio tempo, se torna o melhor amigo de Davi. Então, isso é história. Uma história um pouco resumida, mas Saul era rei, desobedeceu, foi procurar coisas ocultas, foi rejeitado. Então, Jonatas também não seria mais o próximo. Davi foi ungido e foi trabalhar lá, tocando harpa, né, no palácio. Saul tentou matar ele várias vezes. Foi terrível. E o Davi que fez? Bom, para preservar minha vida, vou ter que viver nos desertos fugido. Só que, ao mesmo tempo, enquanto ele morava lá, tocava harpa, caçava, jantava, almoçava, não sei, ficou muito amigo do Jonatas. E os dois, muito amigos, tiveram que enfrentar essa situação. E isso criou neles uma memória diferente que está explicada no Salmo 4 que a gente leu. Mas antes disso, vamos em 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Então agora a gente vai começar a ver que aquilo que acontece só na nossa vida também pode se transformar numa marca muito importante do que Deus pode fazer em nossas vidas. Primeira Samuel 23, versículo 15. Ok? Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Nessa situação, Davi fugindo, imagine você, né, com seu pequeno exército, os que se aliaram a Davi, morando em caverna, no meio de um deserto. Não sei, eu nunca fiz isso, né? O máximo que eu fiz foi ir lá no exército, uma barraquinha, ela tá, mas já era desconfortável. Imagina você morando numa caverna, fugindo, alguém tentando te matar, um exército atrás de você, um exército inteiro te caçando como se você fosse um bandido e você vivendo ali escondido. Numa situação dessas, o teu amigo, teu melhor amigo vai até onde você está e vai fazer uma coisa muito importante: fortalecer a tua confiança em Deus. E ambos fizeram uma aliança com Deus. Põe o próximo. Qual a memória que a gente guarda disso? No Salmo 4. No Salmo 4, a gente vê essa memória disso que aconteceu. Vamos voltar lá. Salmo 4. Pensa nisso. O filho do rei, que sabe que não vai mais ser príncipe, que sonhava em ser o segundo junto com Davi, Davi fugindo nos desertos, né? Os dois sofrendo uma injustiça muito grande, Saul nervoso, né? Saul querendo matar, não aceitando o que Deus falava. E vamos ver a oração dos dois aqui. Não dá para a gente pensar qual é qual, mas dá para ter umas ideias aqui, ó. Então vamos pensar que isso foi o que resultou dessa experiência no coração deles. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Com certeza Davi, pelos outros salmos, a gente vê que ele orava para que Deus o ajudasse. E nessa hora, imagina, chega um amigão dele para fortalecer a confiança dele em Deus. Olha, na minha angústia me tens aliviado. Quer um alívio maior que esse? Na hora que você está no aperto, um amigo vai e te leva essa palavra para você voltar a confiar em Deus? Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês também. Tinha vezes em que estava lá em casa, de repente chegava um e-mail de alguém que faz tempo que eu não via. E ele colocava, teve uma vez, foi bem interessante, não? Estava lá pensando o que fazer e tal. Chegou um e-mail do Ricardo Plogre, que estava morando na Alemanha ainda. E ele colocou, para começar o versículo, começar o e-mail, um dos versículos que eram os principais para mim de servir a Deus. Eu falei: nossa, como é que ele sabia? Não sabia, é Deus fazendo. Quem nos alivia? Deus, através das pessoas, através de uma mensagem, através de uma música, mas é Deus que está trabalhando atrás. Então, olha só: na minha angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Olha agora isso. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Saul, até quando você vai tentar transformar a minha glória, que é ter sido ungido rei de Israel, num vexame? Até quando você vai me tratar como um bandido? Até quando você vai fazer o teu exército acreditar que precisa me matar? Até quando você vai amar a mentira? Até quando você vai amar a vaidade, buscar a mentira? Você está mentindo para o povo inteiro, está dizendo que eu sou um revolucionário? Não, eu sou aquele que Deus ungiu. Olha como a coisa bate. Ele fala, Deus, até quando vão transformar minha glória em mentira, né, em vergonha, em vexame? Até quando tornareis a minha glória em vexame? É o que estavam fazendo com o Jônatas. Jônatas nunca tinha achado um amigo tão legal. E agora não podia nem conversar com o amigo porque era capaz de chegar e matar o amigo dele. É uma coisa terrível, né? Coisas boas, e isso pode acontecer conosco. E a gente pode orar aqui no versículo 3, olha só. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então, o próprio filho de Saul chegar para Davi e dizer, olha, Davi, eu sei que Deus vai te proteger, eu sei que você vai ser o rei, está aqui o meu escudo, está aqui a minha espada, está aqui a minha capa, isso é o que o rei usa. Eu sei, fica tranquilo. Estou fortalecendo tua confiança em Deus, porque Deus vai agir. Agora, eu penso que essa parte seria mais para o Jônatas. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Vamos lá. No deserto, será que tinha travesseiro? Acho que não, né? Então, eu acho que aqui, essa parte, está muito mais para o Jônatas, né? Que dormia no travesseiro. Então, Jônatas, olha, você pode até ficar bravo. Você acha que não ia ficar bravo com o pai? Ô pai, o que você está fazendo? Ele até foi falar, pai, para de perseguir o Davi. O que você está fazendo? Né? Irai-vos e não pequeis. Não vai fazer nada contra o teu pai. Consulta no coração travesseiro e sossega. Quem podia oferecer sacrifícios nessa época? O Jônatas estava mais perto ali, né? E confiai no Senhor, né? Aí, vamos ler no final. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Aí talvez estou pensando mais no Davi, né? Puxa, quem vai me fazer conhecer o bem? Ah, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Eu preciso ter esse ânimo de continuar querendo ser o rei de Israel. E olha só que interessante para alguém que está comendo um pedaço de lebre com ervas, né, numa caverna. Imagina alguém tomando água e comendo um pedaço de lebre com ervas na caverna. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e vinho. Onde que tinha fartura de cereal e vinho? No palácio, não é? Na mesa do palácio tinha fartura de cereal e vinho. Mas Davi falou, olha, e Davi já tinha comido lá várias vezes, né? Deus, o Senhor está me dando aqui, nesse deserto, né? Mais alegria do que quando eu estava lá na mesa. Porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está colocando essa alegria no meu coração. E agora eu, Davi, na caverna, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu, assim, já passei por situações de simulação, né? Simulação de batalha, né? No exército, não sei o quê. É difícil dormir, vou te falar, é difícil dormir, porque você não sabe quando é que, mesmo que é brincadeirinha, você não sabe quando é que o inimigo vai te atacar. Dormir em guerra deve ser uma coisa muito difícil, né? Sempre tem que estar quase metade acordado e o resto dormindo, né? E mesmo assim, aqueles que dormem, né? Tinha que dormir de coturno, abraçado à metralhadora, com o capacete do lado. Quem que dorme assim, né? Não dá para dormir direito. E Davi, sendo perseguido por um exército inteiro, o que ele fala? Em paz me deito, logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então, a história que a gente pode contar de Davi é essa. Davi era perseguido, fugia nos desertos, tinha um grande amigo, Jônatas, e Saul era um rei mau que Deus ia colocar no lugar dele. Agora, a memória, aquilo que é só dele, aquilo que é a experiência dele com Deus, está aqui nesse salmo. Jônatas, vai lá, encosta tua cabeça no travesseiro, não peque contra o teu pai, Deus está ouvindo nossa oração, Deus tem me aliviado. Poxa, que gostoso a gente ver que a palavra de Deus, ela vai para a nossa vida, e a atuação de Deus vai para a nossa vida de uma maneira, assim, que a gente não fica só no conhecimento de Deus, a gente fica na vivência com Deus, né? A gente passa a viver aquilo. Eu gostei desse versículo aqui, né? Mais alegria me pusesse no coração do que a alegria deles quando lhes dá fartura de cereal e vinho. Que coisa, né? Você está lá comendo um restinho de lebre frita lá no carvão e está mais gostoso que o vinho aonde Deus não queria que você tivesse. Que gostoso a gente ver como Deus transformou isso. Eu tenho uma música que fala da experiência de um outro homem de Deus aí, de Jó, que fala um pouco disso, que os planos de Deus, a história de Deus nunca vai dar errado, mas que nós podemos, nessa história, conhecer a Deus não só de ouvir, mas de ver, de ter comunhão com Ele. Então, por favor. Vamos agora para uma outra história que criou outra memória. Vamos ver se alguém descobre qual é essa, hein? Estevão, né? Isso, Estevão, o primeiro mártir, né, da igreja, sendo apedrejado. E vamos lá em Atos 7:54. Atos 7:54. Diz assim: ouvindo eles isto, todo o testemunho de Estevão, toda a história de Israel que ele contou, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Vamos ver a história desse episódio. História: apedrejamento de Estevão com a aprovação de Saulo. História: Saulo perseguia os cristãos porque achava que ainda era o Velho Testamento que mostrava a maneira correta de viver para Deus. Era isso, basicamente. Ele achava que o Velho Testamento ainda era o correto e, como estavam indo contra, ele perseguia os cristãos. Enquanto estava em Jerusalém, Estevão foi apedrejado e as roupas dos que atiravam pedras foram deixadas aos seus pés, porque ele, como que estava, era a autoridade que estava ali, ficou tomando conta e consentia na morte. Então, essa é a história. Saulo passou por isso, Saulo viu, ouviu o testemunho de Estevão, né? Toda a história de Israel. Saulo viu Estevão cheio do Espírito Santo. Saulo ouviu o Estevão falando que via os céus abertos e o Filho do Homem lá. Saulo ouviu ele dizendo: Senhor, recebe meu Espírito, e também gritando: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Saulo viu tudo isso. Depois, Saulo virou Paulo, encontrou com Jesus, encontrou Cristo, foi salvo. E qual será a memória que ficou disso? Porque poderia ser simplesmente um fato, é um fato histórico, né? Tem muita gente que estuda a Bíblia e conhece muito a história da Bíblia. Talvez você até conhece mais, melhor que nós. Tem estudiosos que amam a história da Bíblia, mas não, aquilo não mexeu na vida deles. Vamos ver onde está a memória de Paulo em relação a isso. 2 Coríntios 4, 16 a 18. E é interessante, enquanto eu vou ler esse trecho, fica pensando em Paulo vendo Estevão e o exemplo que Estevão deixou para ele, que ficou marcado na vida dele. Olha só. Na verdade, Paulo está praticamente descrevendo o que o Estevão transpareceu naquele momento. Olha. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Relendo aqui, por isso não desanimamos. Estevão não mostrou desânimo nenhum. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa a cada pedrada, né, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Estou vendo céus abertos, estou lá vendo Cristo em pé. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Existe alguma comparação com o Criador em pé, ao lado do trono, o trono de Deus? Não tem comparação. Ele viu o máximo do máximo, ele está lá, Jesus se levantou para me receber. Não tem comparação com isso. E Paulo, vendo Estevão, depois ele escreve isso: não atentando nós nas coisas que se veem, as pedras chegando, a multidão gritando, eu vou morrer daqui a pouco, mas nas que se não veem. Eu estou ligado no que? No céu. O céu está aberto para mim já, né? Porque as que se veem são temporais. Tudo bem, as pedras, vou morrer aqui apedrejado, mas as que ninguém está mais vendo, só eu, são eternas. E eu penso que quando Paulo escreveu isso, com certeza ele lembrou do Estevão, né? Não é lindo isso, a gente pensar que uma coisa que ele viveu na história dele fez ele escrever esse texto tão bonito para nós. E eu acho que esse texto vai valer mais ainda para você e para mim, pensando no que Estevão passou. Olha, nossa leve momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Eu não vou ficar prestando atenção no que está acontecendo aqui comigo. Vou prestar atenção lá, o Filho de Deus está lá em cima, olhando para mim. O Salmo fala que quem é como tu entre os deuses, que se inclina para ver o que se passa com os que habitam sobre a terra. Deus está lá preocupado com você. Então, isso nos ajuda. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. No Brasil, a gente não vive muito isso, mas num país em perseguição, ou lá Estevão sendo apedrejado, os outros que morreram ali, mesmo que por fora a gente está levando chicotada ou o leão está mordendo, eles estavam lá orando. Tem alguns desenhos do Coliseu, né, os cristãos lá orando e o leão chegando. Por quê? Porque eles conseguiram ver além daquilo que estava acontecendo. Então, nós precisamos aprender isso. Pode pôr o próximo. Vamos ver se alguém reconhece. Opa! Alguém reconheceu? Aham! Mais um. Eu e você. E agora, hein? Vai chegar para nós essa mensagem. Pode pôr o próximo. Nossa história. Então, vivemos em São Paulo, Brasil, uma cidade agitada num país instável. Mais ou menos isso, né? Temos anos, né? Temos ou não temos tantos filhos, esposa. Saúde 100% ou não? E as finanças, tá boa ou tá ruim? Aceitei a Cristo em, né? 1900 e quanto? O meu ministério na igreja é? Pá. Meus melhores amigos são? Meu objetivo diante de Deus é? Essa é a sua história, né? Espero que seja, espero que você tenha a certeza de quando você aceitou a Cristo, espero que você tenha um ministério na igreja, espero que você tenha melhores amigos cristãos, espero que você tenha um objetivo diante de Deus, mas essa é mais ou menos a nossa história. Numa cidade complicada, num país que está complicado, né? E agora? Será que nós vamos viver essa nossa história? Qual memória nós podemos criar? Então, acontece isso. Alguém está mal de finanças, para onde ele vai? Vai para a bebida, né? A bebida parece que resolve o problema dele, né? Alguém está mal de saúde? Ah, chuta o balde e vai viver o que resta da vida, esquece de Deus. É uma memória, está criando memórias, está criando alguma coisa pessoal a partir da história dele, né? Ah, não, ministério não deu certo, não vou fazer mais nada também, sabe? Meus melhores amigos cristãos, não sei se são tão melhores amigos assim, vou voltar para os meus amigos lá da bandalheira lá, vou voltar para os caras, ainda me apareceu aqui, já descobri o telefone dos meus velhos amigos, vou lá voltar a bagunçar. E isso parece que se cria uma solução com isso, mas não é isso, pessoal. Davi e Jônatas estavam numa situação difícil. Eles procuraram Deus e Deus criou neles esse Salmo 4 que mostra que Deus está com a gente. Até no travesseiro ou dormindo numa pedra, nos faz repousar seguros. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve quando a gente clama, Deus fortalece a nossa confiança nas promessas dele. Saulo, ele poderia simplesmente ter ficado com remorso, chorando, ah, por que eu matei o Estevão e tal, não. Não, aquilo transformou-se nele numa certeza de que ele também, preso, Paulo também foi apedrejado. Paulo foi escoteado, Paulo foi preso, muita coisa que Estevão passou, só que o Paulo não morreu apedrejado. Deus não quis. Deus quis que achasse que ele estava morto, mas ele depois, né, cuidaram dele. Mas ele, isso aqui não vale nada, né? Paulo conseguiu pensar, puxa vida, eu não devo prestar atenção no que eu estou vendo, mas no que eu não vejo, porque aquilo que eu vejo vai acabar, e o que eu não vejo é eterno, né? Eu vou considerar como refugo, como lixo, tudo aquilo que eu tenho aqui dessa terra. Para quê? Para ganhar a sublimidade de Cristo, para poder ganhar o prêmio final da vocação. Então, Paulo conseguiu, através daquilo, viver isso. Agora, e nós? Será que nessa nossa história, cada um aqui, né? Saúde 100%, não sei quem está, né? Todo mundo com o nariz meio assim, né? Finança 100%, também não sei, pode ser. Mas qual a nossa história? O que a gente passa? O que a gente vive? Pula para o próximo. Vamos tentar e vamos orar e trabalhar para quê? Para na nossa memória ficar pensando, aonde é que Deus foi real para mim? Né? Será que eu tenho uma resposta de oração? Para ter uma resposta de oração, eu tenho que orar e confiar. Então, o Jônatas e Davi nunca teriam esse Salmo 4 se o Jônatas não saísse da casa dele e não fosse lá no deserto encontrar o amigo, né? Saulo nunca teria escrito essa memória dele se ele não tivesse aceito a visita de Ananias e aceitado a Cristo e mudado o pensamento dele, né? Transformáveis pela renovação da vossa mente. Paulo que escreveu isso, Paulo transformou a mente dele para pensar de outra maneira. Então, a gente vai orar ou a gente vai pedir conselho para aquela professora que parece tão legal na escola? e que não crê em Deus? A gente vai orar e pedir que Deus resolva, ou vai procurar aquele amigão, que, nossa, aquele cara era tão legal. Pessoal, oração, né? Irmãos, igreja. Aonde Deus foi real? Em bênção ao seu irmão. Quando você foi uma bênção para o seu irmão? Isso não é muito difícil de fazer, não. Você pode ajudar com um abraço, pode ajudar com tempo, pode ajudar com ensino. Aqui, ó, a gente está vivendo isso desde o ano passado, tentando viver mais juntos. Então, Deus foi real em alguma bênção que você deu para alguém? Se não, as oportunidades estão aí. Pede para ele abrir o teu olho. Deus, quem eu posso ajudar? E você vai poder ajudar talvez quem você nunca imaginou. Aonde Deus foi real em promessas cumpridas na sua vida? Espero que você tenha alguma promessa marcada na tua Bíblia aí. Né? Tem. Riscada lá. Ai, nossa, aqui, esse aqui foi legal. Dia tal, nossa, Deus me falou isso aqui. É isso, pessoal. Deus vai ser real para você, vai se tornar uma memória para você, não só história, quando Ele cumprir essa promessa na tua vida. Ele vai cumprir. Sabe? Senão, Deus fica muito teórico, fica na área do conhecimento e fica lá na gaveta. Deus tem que estar no coração, uma coisa viva. Quando que Deus foi real num presente especial que Ele deu para você? Sabe aquela surpresinha que Deus faz? Uma coisa que você não está esperando? Pode ser através da sua família, pode ser através da igreja, pode ser uma coisa só você e Deus. Sabe aquela coisa bonita que Deus parece que preparou para você porque você estava precisando? Quando é que Deus foi real assim? Se aproxima de Deus, Deus te ama. Ele vai dar presentinhos especiais para você, porque Ele te ama mais que tua mãe e teu pai, mais que tua avó. Deus te ama demais. Ele deu o filho dele. Porventura, Ele não vai dar gratuitamente todas as outras coisas? Ele vai dar. Quando que Deus foi real? Num testemunho reconhecido, né? Quando que alguém lá no teu trabalho falou, ó, pergunta para ele que ele não mente, ele é crente, ele não mente. Nossa, isso é maravilhoso quando, né? Quando acontece isso. Vai lá, não, pode perguntar para ele que... Eu era o checklist do meu chefe lá na Air France. Falou, não, tá bom, vai, estava na dúvida, pergunta para o Reinaldo que ele não mente. Eu não podia mentir, né? Olha, tinha hora que dava vontade, vou falar que dava, né? Mas, né? Quando que o testemunho foi reconhecido lá na casa, falou, não, ó, aquele garoto lá, ele, não sei, ele tem uma esperteza que eu não sei de onde vem. Você sabe de onde vem. Vem da tua comunhão com Deus. Vem de que Deus te torna sábio, né? Sabe para a salvação e sabe para muita coisa. Então, poxa, vamos pensar nisso, né? Será que você está só numa historinha com Deus? Vivendo, acordando, dormindo, né? Dá a coleta de vez em quando, talvez até dá o dízimo e tal. Poxa, você... Ou Deus está sendo uma memória real na tua vida? Então, pensa bem, Davi e Jônatas, aquilo ficou arraigado no coração deles, aquela experiência, né? O Saulo, né? Aquilo ficou tão arraigado que depois ele escreveu. Olha como era incrível o que Paulo, o que Estevão viveu. E eu vou viver isso também. E põe isso, ó, Deus é o Senhor da sua história. Não dá para mudar isso. A sua história não é você que vai mudar. Deus está no comando, certo? Então ore, peça. Deus sabe todo o futuro. Peça orientação para Ele. Agora, é Ele quem deve estar nas suas memórias. Então não adianta você querer colocar a pessoa mais legal que você conhece do mundo nas suas memórias. Não adianta você querer colocar a tua tia nas suas memórias. Colocar aquele livro que me ajudou. Ai, aquele filme mudou minha vida. Não, pessoal. O que tem que estar lá, que mudou sua vida e fez raiz e é a vida na sua vida, é Deus. É Deus. Então, que fique aí essa coisa de história e memória, que a gente possa realmente com Deus não passar só conhecimento. Que a gente pode conhecer muito a Bíblia, estudar várias teorias, livros de teologia, mas o que vale mesmo é você viver aquilo, viver aqueles momentos para que tenha algo para lembrar para sempre, até o final da sua vida. Tá bom?